Olá, mulheres, esse bom dia! Aqui é a Letícia e nós estamos no 18º dia. Gente, e hoje eu vou contar uma experiência quentinha para vocês. Tudo cooperou para esse tema de hoje, que nós vamos falar hoje sobre a comparação. Então vamos lá. Em Gálatas 6, 4, né? Eu antigamente achava que Gálatas era um livro espiritual, só falava de coisas, né? Porque fala do fruto do espírito, aquela coisa toda, da graça, né? Então eu sempre achei um livro muito espiritual. Mas aí quando você lê lá no capítulo 6, no versículo 4, fala assim, ó: cada um examine, pois, os próprios atos, e então poderá se orgulhar de si mesmo sem se comparar com ninguém. Gente, é bíblico, não se compare. Primeiro porque é injusto. Correto? Deus deu uma mala para você e deu uma mala para a irmãzinha do lado. E as coisas que estão tá na sua mala não tá na dela. E a gente tem que entender essas coisas. Se você vão viajar para a praia, você vai colocar toalha, biquíni, canga, protetor solar, chapéu. Agora, se você vai para montanha, você vai para o sul, você vai colocar bota, você vai colocar cachecol, né? Você vai colocar coisas de frio. Então, cada uma de nós tem uma mala. Por quê? Porque o nosso destino aqui na Terra, a nossa missão, o nosso chamado aqui na Terra é diferente. O propósito é o mesmo, que é o quê? Conhecer a Deus e o fazê-lo conhecido. Mas o destino é diferente. Tanto é que tem pastores que pregam com gravata e que, né, falam aqueles jargões e, né, com aquele tom de voz e tal, e rebanha o povo. Tem outro pastor que é mais calminho, que é aquela coisa de polo e tal, e rebanha. Tem outros pastores que é pastor de jovem, então vai com camisa de time, vai com a calça, o jeans mesmo, vai de tênis e aí rebanha outras pessoas. Então todo mundo tá rebanhando gente para o céu, tá todo mundo falando o evangelho, mas cada um tá com um estilo diferente. Tá com uma mala diferente, com habilidade diferente. Então não tem como comparar. Não tem como eu falar que o pastor do reteté é mais pastor do que o pastor que tá lá nos jovens, lá no meio da praça, né? No futebol, no churrasco. Não tem como eu falar isso. Por quê? Porque são ferramentas diferentes, habilidades diferentes. E nós, mulheres, nós somos muito cruéis. Porque a gente compara a nossa vida com o palco da outra. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu tive depressão pós-parto depois do Arthur, né? O Arthur fez 4 anos. Dia 6, e foi uma alegria, né, pro nosso coração. E eu tive depressão pós-parto dele, né? E o cunho da minha depressão era a comparação, porque eu tava em casa com 2 filhos, numa situação, né, de fragilizado, porque eu tinha acabado realmente de ter um bebê. Eu moro longe da minha sogra, longe da minha mãe, não conheço muitas pessoas aqui à minha volta, né? Meu bairro tem muito idoso. Então, a minha igreja eu congrego longe, né? Então, os irmãos não têm como ficar vindo aqui em casa e eu ficava muito tempo sozinha com eles. E aí eu abri o Facebook, abri o Instagram e via que tinha amigas minhas da faculdade que estavam fazendo intercâmbio na Austrália. Eu via outras que tinham ido morar nos Estados Unidos. Eu tinha outra ganhando o carro rosa da Mary Kay. Tinha outra pregando nos quatro cantos. Então, e eu falei assim: poxa vida, eu tô aqui em casa amamentando com os peitos doendo e cheia de estria e gorda desse jeito. Ah, meu Deus do céu, fazendo mamadeira e fralda, que a vida de um recém-nascido é mamar e trocar fralda. E aí? E ainda tinha o Davi, né, de 4 para 5 anos, porque eu tinha que dar atenção. Que estava na escola, estava aprendendo as letrinhas, aquela coisa toda. E foi só piorando, né, a comparação. Eu tive que desinstalar os Facebooks da vida. Acho que na época eu nem tinha Instagram, mas eu desinstalei tudo e fiquei. Gente, eu fiquei até sem o WhatsApp, para vocês terem ideia, porque eu não estava dando conta, né, das coisas que estavam acontecendo. E isso me adoeceu muito. E ontem o Senhor me deu a oportunidade de estar num lugar e ver isso, né? Que eu ia repetir isso de novo. A gente foi visitar o meu sogro, ele esteve hospitalizado, então os meninos não puderam ver, né? Ir no hospital. Então a gente foi levar os meus filhos para ele ver. E era aniversário do Arthur também, tal, enfim. E aí a gente foi. Quando chegou lá, o meu filho, o mais velho, né? O Davi, de 8 anos, eu troquei o celular, então o meu velho ficou com ele, né? E ele estava muito empolgado, porque eu deixei ele baixar alguns joguinhos. Então eu coloquei algumas regras, né? Dei a ele: olha, não pode ser esse tipo de jogo, não pode ser assim, 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 assim. O restante você pode baixar que depois a mamãe confere. eu gosto de dar essa liberdade para ele, né? Eu entendo que ele tem que saber tomar as decisões dele e depois eu só vou lá para corrigir. E aí ele baixou um joguinho lá, de tema de dragão, enfim, que tinha que comprar as terras, comprar as ilhas e tal, e tinha que juntar os casais de dragão para ter ovo e para ter mais dragão, aquela coisa toda. E aí eu falei com ele: nossa, que legal, filho. Você tá vendo que você tem que planejar? Primeiro você tem que ter o lugar, para depois você ter o bichinho, aí você cuida do bichinho, quando o bichinho virar adulto, você arruma uma esposa para ele. Então, assim, tudo que eu faço, que eu ouço, qualquer desenho, qualquer filme, qualquer coisa, experiência que a gente tem, eu sempre levo pro lado de construir princípios. A gente tem essa prática aqui em casa. E aí, ele tava muito, mas muito, muito, muito empolgado. E como eu já falei com vocês, né? Ele lê a Bíblia em mangá e ele gosta das histórias bíblicas, ele conta, ele faz teatro, é muito legal. Só que quando chegou na casa do avô, ele tava tão empolgado com o joguinho que ele só falava do joguinho. E aí ele contou pro avô que ele conseguiu um monte de ilha, que agora ele tava com um dragão assim, assim assado. Contou, contou, contou. E eu, nova, aí eu fechei a conversa. Então tá bom, Davi, tá muito legal, você tá sendo um bom administrador, você vai ser um dono de muitas terras. O Senhor vai te dar, né, essa graça pra você ter muitas terras, você vai conseguir fazer isso tudo que você quer e tal, tal, tal. E aí o meu sogro virou pra ele, pra mim, e falou assim: ó, Letícia, você viu aquele menininho lá em Maranhão, no Maranhão? Eu achei que ele ia falar de alguma tragédia, alguma coisa assim. Eu falei assim: não, que menininho? Eu falei assim: ah, é um menininho de 5 anos que sai na beirada da estrada pregando para os caminhoneiros. Gente, naquele momento eu gelei a espinha, porque eu pensei assim: poxa vida, eu tinha que ter ensinado meu filho alguma coisa para chegar aqui e contar para o vô as escrituras, porque o vô, ele é pastor auxiliar. E naquele momento eu queria, assim, por um momento eu pensei assim: poxa vida, eu tinha que ter instruído o Arthur, o Davi, para quando chegar aqui ele falar de Bíblia e para o meu sogro ver como que ele é um menino instruído, como que eu estou educando bem o neto dele e aquela coisa toda, né? Gente, eu me comparei com uma mãe lá no Maranhão, que eu nem sei se existe mesmo, se é verdade ou não. Eu me comparei com uma mulher que eu nem conheço. Por quê? Porque eu ouvi algo, né? E eu fiquei, gente, assim, uns 30 minutos, né? Continuei conversando e tal. Mas assim, eu fiquei uns 30 minutos trabalhando e debatendo dentro de mim, porque eu estava me comparando. Eu falei: nossa, Deus, eu não sou uma boa mãe. Eu tinha que ter arrancado o celular do menino, não deixar ele baixar jogo nenhum. Ele tinha que só ler a Bíblia, ele tinha que, sabe? Gente, gerou em mim uma coisa tão ruim, mas tão ruim. E eu falei assim: graças a Deus que ficou só em mim, né? Que eu não passei isso pro meu filho, que eu falei com ele: ah, agora nós vamos desligar esse negócio, vai jogar esse trem fora, né? Mas o quê? Eu estava me comparando. Então, olha como que é sutil essa coisa na nossa vida, né? Eu queria ser honrar, eu queria honrar o meu sogro com a minha criação, eu queria mostrar para ele que eu estava fazendo um bom trabalho. Por que que eu preciso disso, né? Primeiro porque meu marido é filho único, todo do tipo, ele não vai ter nenhuma nora para me comparar. Olha para você ver, eu não tenho nenhuma cunhada para poder ser comparada, e mesmo assim eu estava me comparando com alguém lá do Maranhão que tem um filho de 5 anos que prega no meio da BR. Glória a Deus por esse menino que prega lá na BR. O Senhor tem um chamado para ele, é diferencial e tá tudo bem. O meu aqui é outras coisas que o Senhor colocou na mala. E eu tenho que entender isso também como mãe, né? E também como mulher. Eu acredito, quando a gente olha na palavra, o Sansão, João Batista, algumas crianças, antes mesmo de nascer, o Senhor falou: olha, eles vão ser nazireu, eles vão ser separados, eles vão comer isso, eles vão vestir assim, eles vão ter esse tipo de cabelo, e eu vou abençoar. Mas não era todo o povo de Israel que era assim, não era todos os homens que nascia que tinham que ser desse jeito. Então Deus trabalha na nossa individualidade. Todas as mulheres, né? Ano que vem eu vou começar, tá, gente? Um vídeo, uma mulher por semana, vai ser 52 mulheres da Bíblia lá no meu canal do YouTube. Pode deixar que eu aviso aqui para vocês. O Senhor usou cada uma delas na sua individualidade, naquilo que elas tinham de melhor, aquilo que elas tinham dentro da mala. Então, fica para você essa reflexão hoje: não se compare, trabalhe no seu coração para não se comparar. E para me fazer isso, gente, eu trabalho muita gratidão. Eu agradeço, né? Eu falo assim: eu agradeço por eu ser esse tipo de mulher, eu agradeço por ser esse tipo de mãe. Eu olho para as coisas que eu acertei e eu engrandeço o Senhor por causa disso, né? Ajuda muito para a gente não ficar nessa neura de se comparar, tá bom? Excelente dia para você, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.